Começa agora o Aventurando.
X marks the spot.
Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
Olha aí que nós estamos chegando para mais um episódio do Aventurando. E hoje o tema é mega especial, porque obviamente o convidado é mega especial. Estou aqui com o meu amigo Rafael Balbi. E aí, Balbi, como é que você está, meu camarada?
Olá, Ramon. Olá, meus amigos. Estamos aqui, mais uma vez aqui, nesse Aventurando. Pô, um prazer, cara. Muito legal estar aqui de volta. E dessa vez, não para falar do café, mas para falar de um produto do café, né? Uma coisa que saiu, que surgiu a partir do café.
A gente está aqui hoje para ouvir você falar aqueles termos bonitos que a gente está com saudade do Café com Dungeon. A gente quer ouvir uma dissonância ludonarrativa. A gente quer ouvir esses termos assim. Por quê? Vamos falar aqui sobre a Oil Fantasy. Esse termo, ele cunhado, dá para botar em um by Rafael Balbi? Dá para ter um trademark nele já, Balbi? Como é que é o termo Oil Fantasy?
Cara, Oil Fantasy, ele surgiu no contexto do D&D Moleque, que foi aquelas aventuras que a gente gravou, né, ao vivo. Ao vivo não, né? A gente gravou e botou no YouTube depois. Eu, galera do Regra da Casa, mais a galera do Regra do Câmara Obscura, né? Diego Bacinello, o Tertulione. Então, a gente tava jogando esse D&D Moleque, né? Que é uma campanha de D&D Old School. E no contexto daquele jogo, a comunidade mesmo, alguém da comunidade chegou e botou um hashtag Oil Fantasy, porque tinha um anão incendiário, e as pessoas em Old School costumam utilizar um item muito versátil, que é a ânfora de óleo, né? Uhum. O óleo você pode usar para fazer a criatura escorregar, você pode azeitar uma porta emperrada, você pode utilizar para atacar fogo. Então acaba que batizaram de Oil Fantasy. E ficou muito legal, a gente sentiu que colou, né? E a partir disso, depois acabou que a gente já estava usando o D&D Moleque para fazer vários estudos a respeito de jogos old school, e esses estudos avançaram a partir dali. Então a gente pode dizer que acabou ficando o nome para essa pesquisa desse estilo e o que a gente vem desenvolvendo atualmente em cima dessas pesquisas, entendeu?
Show de bola, saquei, cara, porque assim, eu obviamente tô lá no Telegram da galera do Café com Dungeon e fico vendo as discussões lá e a evolução dos temas que a galera traz de RPG e como o Oil Fantasy e todos os estudos que vocês têm feito e tal vão evoluindo, assim, é muito maneiro ver que tem uma comunidade em torno ali dessa proposta e vendo ela crescendo e tudo mais. E aí eu fui pegar para trazer como pauta da gente hoje aqui o blog que você que tá escrevendo, né? Lá, e aí já pode até eu dar o endereço do blog aí, pra galera. É no Blogspot,
oil,
né?
É oilfantasy.blogspot.com. Galera falando, pô, é old school até no, na escolha do,
até
do
lugar. Só não faltou ser no GeoCities, que aí seria old school do old school.
Infelizmente, GeoCities agora acho que é só no Wayback Machine.
É, né, cara? Já não tem mais. E aí eu fui lá no manifesto, no blog, e é maneiro porque assim, é o estudo que vocês estão fazendo, uma proposta, e já tem aquela criação coletiva, você está postando lá, ele está sendo desenvolvido, e aí conforme ele vai ganhando novos artigos lá no manifesto, ele vai aumentando. Então hoje, na data que a gente está gravando, ele não tem, por exemplo, você não pode dizer que hoje ele está completamente fechado, ele está em desenvolvimento, deve ter as ideias, né, as diretrizes todas na sua cabeça, mas ele está sendo escrito e a galera que quer entrar para contribuir pode entrar para contribuir nesse momento na proposta, na pegada. E a gente vê lá no grupo do Telegram, a galera é muito empolgada em fazer os playtests, a galera está testando com Beer Goten e tudo mais. E aí a gente fala um pouquinho das origens do Oil Fantasy. Eu achei bacana quando você coloca lá no manifesto que ele é influenciado obviamente, né, pelos pioneiros do RPG, D&Dzinho, a primeira geração do SR, a galera que participou das discussões do fórum que tinha no Forge, e das coisas depois que vieram, né, do tal do game design moderno. E aí, uma das coisas que eu, quando fui começar a ver o Oil Fantasy ter contato, era justamente isso, de falar, ué, o Wild Fantasy não é o Old School? Ele não é a OSR? E aí é que eu vou te perguntar, nessa trilha aí, nesse caminho, ele solta um pouquinho a mão do OSR pra galera que, por exemplo, tá tendo o primeiro contato com o OSR, como eu agora, que tô jogando Old School Essentials. O que tem ali de caminhos que desviou um pouquinho e tal, pra falar, olha, não é exatamente um old school, deriva dele. Nessa parte, como é que funciona o Wild Fantasy?
Tá bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar a respeito disso é de que. Do que é a natureza desse Wild Fantasy? Muita gente me pergunta do que se trata? O Wild Fantasy ele é um manual de estilo, praticamente, né? O manifesto do Wild Fantasy é um blog. E que ele está trazendo vários artigos que vão montando esse manual de estilo. A gente pode dizer que, assim, RPG de forma geral, aí lá vou eu falar dos termos aí que você falou. RPG de forma geral, a gente tem nos manuais, né? A gente tem lá várias mecânicas, né?
Uhum.
Várias regras, várias mecânicas explícitas ali. E os jogos a gente costuma dizer, o sistema importa, e concordo plenamente, né? Aquelas regras e aquelas mecânicas, elas vão pautar muito do que é o jogo. Mas é inegável que é um espaço de dinâmicas, né? Que decorrem dos efeitos da presença dessas mecânicas ali em uso ou não, né? Só a existência de uma mecânica às vezes influencia o jogo. E elas em atividade também influenciam mutuamente, se influenciam mutuamente, e elas geram junto com, sei lá, cenário, junto com os personagens, junto com o jeito que as pessoas utilizam as regras em mesa e entendem como se utiliza aquelas regras, e o estilo de cada pessoa, né, envolvida no grupo, o estilo de conversa daquelas pessoas envolvidas na mesa, isso tudo gera um espaço de dinâmicas muito rico. Então eu chego a arriscar que qualquer RPG ele tem um espaço dinâmico muito maior do que um espaço mecânico.
Uhum.
E abordando o D&D Old School, eu percebo que ele tem uma. Ele especialmente é muito bom para você perceber esse espaço dinâmico e mexer com esse espaço dinâmico, porque as mecânicas são muito modulares. Você consegue tirar uma, mexer, substituir e brincar com essas mecânicas de uma forma muito tranquila, sem que haja um prejuízo, né, do sistema como um todo. Então, ele permite que você brinque e você pesquise esse espaço dinâmico sem medo, né? E aí, o que acontece? O manual Wild Fantasy, né, esse manual de estilo, ele fala justamente sobre esse espaço dinâmico, né? Ele fala sobre como, sobre a minha percepção, os meus estudos, os estudos da galera que faz esses estudos comigo, né? As percepções dessas pessoas e esses debates que a gente faz e os experimentos que a gente faz em mesa, como o D&D Moleque foi, né? O D&D Moleque serviu pra gente experimentar como se joga sem o teste de atributo.
Uhum.
Né? A gente passou a pesquisar essas boas práticas, né, a partir do RPG Old School. Quando eu falo RPG Old School, eu tô falando do ciclo clássico do D&D, indo até ali o início dos anos 80, tá?
Tá, você vai até o Backme, por exemplo.
O Backme eu já considero um pouco mais de transição, porque ele já começa a trazer coisas que o AD&D, segunda edição, por exemplo, já traz também, já começa a levar o estilo de jogo para uma outra coisa, que já, eu já considero que imprime outro estilo de jogo, tá? Uhum. Mas também é possível jogar o Wild Fantasy tranquilamente usando as regras do Backme ou do AD&D segunda edição, sem dúvida. O lance é que esse manual do estilo, né, ele acaba compilando uma série de boas práticas e de dicas de mestragem, dicas de jogo e coisas assim que fazem todo coerente, né? Se você for pesquisar de dicas sobre Old School, sobre RPG Old School, você vai ver uma centena de milhar de dicas e de boas práticas, só que elas não são unificadas de certa forma, elas não têm um cerne, elas não têm uma sequência lógica, nem se amarram logicamente dentro de uma proposta coerente. A gente tenta fazer isso com a Wild Fantasy. E a gente não parte do zero, né? A gente meio que parte, a gente vem de algumas influências, como você falou. Então, fora os experimentos que a gente fez aqui no Perdido no Play, né? A gente fez o Ouro e Glória.
Sim.
Teve o D&D Moleque, teve o início de Bergotten, teve a West Marches, né? Mesa de campanha aberta que a gente fez em Arcade. A gente tem muitos experimentos que a gente fez. Mas não só eles, a partir deles também a gente estava estudando outros manuais de estilo, né? Por exemplo, o primeiro manual de estilo que a gente tem na OSR, que é o Quick Primer for Old School Gaming, né? Que a gente traduziu aqui, um guia rápido para o estilo de jogo old school. A gente traduziu no Café com Dungeon. E ele já é um manual de estilo bem sucinto, bem sintético, pequeno, ainda que filosófico. Ele tem algumas partes muito voltadas para a mesa, e a partir dele a gente começou a fazer muitos estudos. Tem o Princípio Apócrifa também, que é uma proposta de estilo. Então a gente não saiu do zero, a gente saiu desses manuais de estilo que já existiam. Só que a gente começou a aprofundar muito.
Uhum.
E conforme a gente foi aprofundando nas experiências e nas reflexões, a gente veio trazendo muitas perguntas que, por exemplo, a Forge fez, a geração Forge, né? Para quem não sabe, a Forge era um fórum online onde você tinha bastante game designer importante nos dias de hoje discutindo RPG. Né? E por mais que ali tivesse uma característica filosófica, por assim dizer, específica dentro do RPG, eles são de cunho mais narrativista e tudo mais, criaram várias teorias como a GNS, que puxam muito para o narrativismo, eles fizeram boas críticas ao D&D old school, ao D&D como de forma geral também, né? Por exemplo, como o papel do mestre no D&D, no D&D clássico é mal desenhado, né? Como esse desenho é mal feito. O papel do mestre é quase etéreo, né? É quase um demiurgo.
Uhum. Ele faz é visto como uma figura de um jogador, só de uma forma assimétrica na mesa, né? Ele aí talvez venha muito desse lance do mestre entidade, né? Ou aquelas coisas, não, você não jogou bem porque você não jogou com o meu mestre. Porque, pô, o mestre daquele cara, pra ele, era um deus, irmão.
É, exatamente, a Forge traz esse tipo de crítica. Ela fala, poxa, a experiência ela não é repetível, a experiência do D&D, ela depende desse mestre. E eu acho isso até bom, eu acho que isso faz parte da natureza artesanal do RPG, que é uma das coisas que a gente traz no Manifesto Hero Fantasy. Por outro lado, existe um desenho tão mal feito do papel do mestre que ele se torna tirano, né? Não só porque, vou dizer que tem gente babaca que se apropria desses poderes mal desenhados, fato. Mas também porque o mestre acaba acumulando muitas tarefas e se sentindo sobrecarregado para isso.
É, e essa parte, por exemplo, ela tá bem... Eu achei muito bem detalhada lá no manifesto, quando você começa a falar dos objetivos do Hero Fantasy, e ali traz como contraponto duas figuras de mestre, duas formas de mestrar, que hoje eu, como streamer, como consumidor de RPG... desses mais modernos de hoje em dia, né? Eu, por exemplo, tô começando a arranhar alguma coisinha de old school por começar a jogar agora. E aqueles que a gente jogou junto no Ori Glória e tal. Mas, cara, eu de longe não sou, obviamente, um conhecedor de old school. Então, lá nos objetivos, quando você fala, né, que a pegada da Hero Fantasy, ela vai, por exemplo... contra aquilo que, por exemplo, a gente vê muito em streams, né? Que o tempo de fala do narrador, ele é gigantesco, em contrastando com o curtíssimo tempo de fala dos outros participantes, que às vezes, né, ele vai alternando ali momentos de tirania, podando as ideias, porque ele tem uma história para contar, e aí se ele tem uma história para contar, se ele já tem a narrativa, ou pelo menos nem que seja o esqueleto da narrativa, na cabeça dele, é no máximo ele recalculando a rota de um GPS. Você vai chegar no ponto final que ele quer. Você virou para a esquerda, ele vai dar um jeito de fazer você voltar para trazer no que ele julga como melhor a narrativa. A gente vê muito isso em mestre de stream, né? O que depois a galera convencionou a chamar de show de RPG. Eu, por exemplo, tenho uma opinião que eu acho que você ligou a câmera, apertou o play, deu o rec em algum lugar, deu um start stream, não é mais o jogo de RPG com seus amigos que você está acostumado. Já virou outra coisa, né? Algo derivativo daquilo, mas outra parada. E acho bacana que vocês também falam, lá nessa parte do objetivo, do mestre que, por essas novidades que a galera foi criando de mecânicas e tudo mais, ele perde completamente o poder. Ele não rola mais dado, ele tá ali, ele vira fã dos personagens, né? Ele não é mais só o desafiante ali, ele meio que também tem que tomar conta do que acontece com os personagens, dos jogadores e tudo mais, e ele perde aquele, o que era o destino, o objetivo dele, a função dele, quando lá tinha no D&Dzinho e tudo mais. E aí eu achei legal que você coloca ali um programador tentando fazer funcionar um chatbot. E, cara, eu, quando mestrei Dungeon World, era exatamente assim que eu me sentia. Tanto que eu sempre falei que, pra mim, uma das experiências mais difíceis de mestrar foi com Dungeon World. A galera fala, não, por que isso? Regras simples e tal, não sei o quê. Bicho, pra eu conseguir colocar o jogo rodando e pensar em todos aqueles movimentos que o jogo trazia e fazer aquela encaixada na narrativa que ele dava, não sei o quê. Eu me senti mais sobrecarregado nessa forma de mestrar, de conduzir aventura, do que em jogos que dizem mais pesados, sei lá, tipo D&D 5ª edição, que não é pesado, mas, né? A galera fala, não, pô, é um livrão, tem que ler um livrão cheio de regra, mas eu achei mais simples. GURPS, por exemplo, eu mestrando GURPS, eu me sentia mais confortável, mais à vontade do que mestrando Dungeon World. E aí vocês dizem que o objetivo do IO Fantasy é resgatar um RPG desafio, né? Não tem roteiro, esquece contar uma história em conjunto, os jogadores vão interagir com desafios e aí, dali pra frente, o que surgir, surgiu. Né? Tá pouco se lixando pra como vai ficar a história. O que vier tá bom desde que o desafio seja maneiro. E é isso, um dos objetivos do IO Fantasy.
É, uma coisa importante foi que, para eu colocar todas essas ideias que a gente veio experimentando dentro de um todo coerente, né, de um fio lógico, que justificasse existir um manual de estilo, eu acabei pesquisando os fundamentos disso. Né? Um dos fundamentos é justamente entender o que é o jogo de RPG para quem quer jogar nesse estilo IO Fantasy. Né? E uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais é que há uma diferença no jogar entre o RPG de forma geral moderno e hegemônico e o RPG como ele deixou de ser a partir dos anos 80, né? Quando o D&D foi criado, e isso a minha fonte principal é uma entrevista do Tim Kask, né? Não, mas fora outras, muitas fontes, tem essa entrevista muito clara do Tim Kask, que foi o primeiro funcionário da TSR lá atrás, né, nos anos 70, que ele falava para as pessoas na convenção, ó, quer vir jogar um jogo aqui que ele é baseado em problem solving, né, em resolver problemas. E esse era o cerne do D&D, era um jogo de desafios. O mestre propunha desafios que os jogadores tentavam superar, né? E isso tem a ver com os experimentos pré-RPG, né? O Brownstein, que era uma campanha do Arneson que rolava, em que você tinha um cerco e os jogadores dentro faziam personagens daquela cidade que tentavam entender como superar aquele cerco, como viver dentro daquele cerco, como fazer alianças. Eram problemas que o mestre colocava para a mesa e os jogadores tentavam solucionar. Então isso era uma coisa muito, muito típica desse D&D antigo, só que muito rapidamente, por várias questões, aí, inclusive questões mercadológicas, o D&D ele foi sendo encarado como um jogo de contar história. Não que ele nunca tenha, que ele nunca tivesse passado por esse momento, né? Muitos jogadores de RPG dos anos 70, do D&D original, daquele ciclo inicial do RPG, jogavam para contar história. A gente tem o criador do Forgotten Realms, né?
Ed Greenwood.
O Ed Greenwood. A gente tem o Barker, que é o criador do Tecumel, né?
O próprio Arneson mesmo, ele criou o Blackmoor, não era? Era o cenário de campanha dele que ele jogava em D&Dzinho. Mas era uma parada mais orgânica, tipo.
Sim.
Ia surgindo conforme eles iam jogando?
É aí que eu queria chegar. Existe uma diferença, né? A partir do momento que a gente começa a entender o RPG como contar história, e ele começa a se entender dessa forma, que é o seguinte: a gente sai de um paradigma que a gente tem uma simulação de uma realidade onde a gente vê acontecer um problema e tenta superar dentro desse mundo de aventuras, em contraste com um jogo em que a gente tenta contar uma história de fato. A gente senta com as pessoas e tenta chegar numa história que a gente vai meio que compor junto, né? E isso, muita gente fala, muita gente acha que, ah, não, mas é as duas coisas ao mesmo tempo. De fato é, só que existem paradigmas muito interessantes de se pesquisar. E a minha pesquisa foi em relação à dicotomia aristotélica lá do mimese e diegese, né? A mimese, ela é uma imitação. adaptando para o RPG, eu acho que, claro, que tem diferenças, mas a mimese é uma mímica de um mundo. É a gente criando esse mundo, a gente dando vida para esse mundo. Existe aquele conceito de naturalismo gaygaxiano, né? De dizer, ah, se você passa por essa floresta, há chance de você encontrar essa lista de criaturas num encontro aleatório. Esse tipo de coisa vai criando uma verossimilhança específica que é um atributo da mimese. Porém, quando a gente fala, e aí a Forge, né, que esse fórum aí usava muito, muito se usa modernamente, até dentro do OSR, esse papo de que a realidade do jogo é uma realidade diegética, é um contraste. A diegese, ela é uma realidade imaginária, só que ela é de natureza narrativa. Ou seja, ela tem todos os atributos clássicos, os requisitos formais de uma narrativa, que é protagonismo, antagonismo, pontos de virada, ritmo, e todas essas noções que são noções de narrativa, que a gente vê num filme, num roteiro, né, que são ferramentas pra gente trabalhar. E o D&D clássico, ele não traz nenhuma ferramenta disso.
É, verdade. Ele, como no jogo em si, cara, nada era pensado pra isso. Nada, assim, você não tinha isso. Olha, agora você vai conduzir a sessão que ela vai atingir um clímax aqui, olha, neste momento, caso seja de interesse da mesa, mate um NPC importante, sabe? Coisas desse tipo.
Sim.
Não tem. E aí eu acho tipo, que lá...
Ah, meu personagem não pode morrer. Arco de redenção.
Não existe nenhuma mecânica.
Não existe. Então, tipo, isso vai depender... Se você tiver com a intenção de que seu personagem passe por um arco de redenção, não há nada nesse jogo que vá garantir que isso aconteça. Porém, na Forge, na geração Forge, e não só, até um pouco antes, assim, tem as aventuras do Barão de Munchausen, tem vários outros jogos que começam a se pensar como um jogo de contar histórias e trazer ferramentas para que isso aconteça. Acho que um exemplo clássico é o Fiasco, que nem mestre tem.
É verdade.
Ele encara os papéis de forma horizontal, ou seja, todos os jogadores têm o mesmo objetivo que contar uma história, e, ou seja, não há nada que justifique uma incongruência de papéis ali, todos são horizontais, e ele traz, mecanizado, a construção dos personagens, os objetos de cena, cenas.
Fala até dos pontos de virada, né?
Os pontos de virada, a conclusão. Tá tudo mecanizado ali, tá gamificado. Então a gente pode dizer que esse tipo de jogo, ele se comunica com uma realidade diegética. Enquanto o D&D, ele não se comunica com uma realidade diegética, ele se comunica com uma realidade mimética. Então as ferramentas que ele te dá são de simulação de um espaço de aventuras imaginário em que os jogadores vão tentar resolver problemas ali, né? Como decorrência disso, você pode ter narrativas desenvolvidas, só que o foco do jogo não é criar uma narrativa. Inclusive, se algo ficaria feio numa narrativa, dane-se. O que a gente está fazendo aqui é jogar um jogo que simule o teu personagem evoluindo e conseguindo superar problemas. E como reflexo, existem narrativas que você vai construir, e como reflexo, existe um world building sendo feito. Mas isso é um outro paradigma, né? E a gente muitas vezes falha em perceber que existem esses paradigmas. Eu acabei me agarrando a um paradigma abandonado, que é o paradigma da mimese, né? E acabei estruturando o Wild Fantasy em cima dessa ideia de que o jogo, ele trata de criar esse espaço mimético e de proporcionar as experiências dentro desse paradigma, ou seja, com verossimilhança e todos os atributos dessa mimese. Diferente de jogos que se voltam a contar histórias e que têm ferramentas para você tratar da diegese. Então isso fundamenta o Wild Fantasy de uma forma muito marcada.
E assim, o que eu acho interessante demais, né? A gente aqui no PNP, para ajudar a galera que quer começar a entrar no RPG e quer saber o que, que vai gostar mais, o que, que vai curtir mais, a gente bolou aquela classificação, né, dos jogadores nas três demandas e desafio, descoberta e tal. E aí eu sei que eu sou completamente desafio. Toda vez que eu fiz os testes que o Márcio faz, dá que eu sou o cara do desafio. É a parte que eu gosto, é resolver os problemas, e eu gosto da parte mecânica e tal. E no Wild Fantasy, aí a gente tem os papéis, né, bem definidos, o mestre atuando como desafiante, os jogadores vão atuar como os desafiados, e ele aí parte do princípio do bom desafio. Que aí é uma parada que eu acho muito interessante, porque eu agora começando a jogar o OSE e tudo mais, né, eu tô jogando lá no canal do Didi com ele mestrando, meu personagem, ele tem um ponto de vida. Eu tendo um ponto de vida, cara, acho que o princípio racional de todo mundo que jogou esses jogos que você tem vários pontos de vida e os personagens são extremamente heróicos e tudo mais, eu sempre vou correr de tudo, né? Eu, pra mim, eu não vou ter um desafio que eu queira colocar ali como, como aposta na mesa, como um risco, o único pontinho de vida que eu tenho.
Uhum.
E essa parte do princípio do bom desafio, eu achei muito bacana quando você vai elencando lá o que seria esse bom desafio pro mestre apresentar pros jogadores. Porque, por exemplo, a parte dele ter aceitar uma solução que os jogadores deram, que ela faça sentido, né, nessa verossimilhança, e faça sentido pro mundo que o personagem conseguiria fazer, não ter uma rolagem de dado porque você simplesmente falhar porque rolou um número ruim, mas você deu exatamente uma solução que faria você resolver o problema, e aí você não pede teste nenhum, porque o teste ele só vai te dar a chance de falhar numa solução que você já deu pro mestre. E aí, essa fica a minha dúvida. E aí, na situação de jogo, né? A gente começou a aventura, os personagens estavam meio que soterrados num deserto, com areias que até os ombros, mais ou menos, e aí, voando em torno de nós alguns abutres e tal. Eu pensei, cara, se qualquer bicho me ataca aqui com um ponto de vida, acabou, né? Aí a gente foi dando soluções pra sair dessa situação de soterrado. E falou, cara, eu começo a deslizar com o ombro pra ver se a areia cede do lado. Sabe qual é? Você vai tendo aquelas ideias doidas de na hora. Porque a solução tem que ser feita. E aí, acho que só em algum último momento de pedir um teste de atributo. Depois de algumas tentativas que a gente fez. Por exemplo, essa parte, esses tipos de desafios no Oil Fantasy, a solução, aí entra a mecânica de turno, de rodada, ou o mestre que entra. Tá lá com... Como é que ele resolveria isso no Oil Fantasy, por exemplo?
Tá, isso é uma parte que eu ainda não explorei no blog, mas que a gente já explorou tanto no café, com dungeon, né, quanto em jogos e tal. Cara, não tem teste de atributo, né? A gente coloca isso porque para esse estilo de jogo, o teste de atributo ele traz soluções de ficha, né? Uhum. Que faz o personagem, o jogador começar a pensar de acordo com a sua ficha e buscar rolagens em que ele seria bom. Não tem problema, tem jogos que se estruturam bem a respeito disso, mas no Oil Fantasy a gente tem a vontade de estimular uma coisa que o Quick Primer coloca, né, com o Matt Finch, que é o player skill e não o character skill, né, a habilidade do jogador e não do personagem. Então você ter essas boas ideias, principalmente eu perguntar como você vai tentar escapar das areias do deserto. Você vai ficar fazendo assim? Beleza, deixa eu entender o risco que há nessa cena, nesse encontro, nesse momento, né? Prefiro falar até nessa situação. Qual o risco que vocês encontram? Se você tentar fazer isso, você pode até soltar de fato, a areia vai cedendo, tu vai conseguindo. O problema é que pode levar um tempo. Será que é tempo suficiente pro urubu te atacar? Né? Teu risco é esse. Vamos jogar que tal uma iniciativa? Ou seja, a gente desamarra todos os procedimentos do jogo. Por exemplo, iniciativa no D&D clássico, ele está dentro de uma sequência, dentro de um procedural de combate. Ou seja, uhum. Quando começa o combate, quando os jogadores já determinaram se eles vão fugir ou não, se eles optaram por engajar em combate, a gente rola uma iniciativa como primeira fase. Isso está dentro de um script. A gente, sim, no Oil Fantasy tira completamente esse script e entende as ferramentas que tem no jogo. Uma das ferramentas é a iniciativa. Para que serve a iniciativa? Para a gente resolver problemas quando a gente tem um desafio, quando a gente tem uma situação extrema dentro da ficção, e a gente quer entender quem agiu primeiro. Nesse caso, eu quero entender quem agiu primeiro, você ao tentar se livrar da areia ou o abutre vindo. Vamos jogar uma iniciativa. Às vezes, todo um drama de uma cena ele pode ser concentrado numa aposta que você fez. Né? E quando há um risco, a gente rola o dado. Se você, por algum motivo, conseguiu contornar os riscos imaginados para essa cena, sem que você assuma esses riscos, você não precisa rolar dado nenhum. Você deu a resposta ficcional adequada para aqueles problemas. E não há um rol fixo de respostas para aquilo. Você pode inventar várias que façam sentido. A gente só precisa ter essa verossimilhança bem estabelecida e o mestre precisa colocar esse problema de uma forma que os jogadores possam ter informações suficientes para buscar soluções legais para isso.
É, e isso é uma parada que eu gostei muito do manifesto, quando você estão falando lá sobre ilusionismo, né? A gente vê muito mestre ilusionista hoje em dia, meio que, sei lá, meio que virou um padrão, assim, ainda mais a galera que tá acostumada com stream e tudo mais, né? Para manter essa estrutura de show e tal. E o mestre, como desafiante, o que... E aí eu gostei muito do manifesto, que faz todo sentido, é você colocar que aí o mestre, para ele ser um desafiante, ele precisa ter o domínio sobre o problema que ele tá imprimindo aos jogadores. Porque ele vai precisar reagir ao que os jogadores vão trazer de volta. E você, acho que você comenta no blog um caso que você teve, né? Que você foi jogar no evento, aí você tava de ladino, e aí toda sala que você entrava, você pedia pra fazer teste de detect trap, e aí o cara dizia, tem. Aí você achou uma armadilha.
Não era nem teste, eu chegava e falava, cara, tem uma porta, eu vou tentar procurar nessa porta pra ver se eu tenho algum fio, alguma coisa que pareça uma armadilha. O cara fala, ah, tem.
E aí, quando você desiste de perguntar, nenhuma mais armadilha apareceu na aventura, né?
É, e isso é uma coisa importante, né? Eu acho que em primeiro lugar é legal a gente botar o seguinte: o desafio é o cerne desse estilo. O desafio é o que faz, é o que cria uma simetria entre mestre e jogadores. É a partir do desafio que eu crio os poderes do mestre e crio os poderes dos jogadores, né? Só que, se eu não estabeleço o que é o desafio dentro da filosofia do Oil Fantasy, o mestre pode simplesmente falar, ué, então o desafio é o tempo todo, ele tá ocorrendo, logo eu tenho poder para usar o tempo todo os meus poderes.
E isso, para mim, é que era uma grande dificuldade em entender os jogos old school. Porque se o jogo é indo nessa direção de desafio e tudo mais, os personagens são muito frágeis. Quando você vai realmente desafiar os jogadores a fazer eles terem alguma rolagem ou ter algum perigo que eles tenham que fazer essa aposta, né? Porque aí no Infinity você coloca bastante assim, tem que ser um problema que pode ser solucionado e que eles tenham que entender ali, aquela recompensa tem que instigar eles de alguma forma a arriscar os parcos recursos que eles têm e tudo mais, mas tem que ser o risco tem que ser bem, tanto bem proposto, né, tanto bem informado aos jogadores, quanto os jogadores têm que saber, cara, se eu quero muito isso, eu vou correr esse risco. E aí o exemplo que você dá, né, do War, quando você tá num 3 contra 2 e fala, puta, cara, é provável que eu vou perder, mas, puta, se eu tomo aqui mais esse território, sei lá, eu pego um continente, eu tô bem pra próxima rodada, vai também um pouco por esse caminho, né? E aí, porque eu só lendo que seria, né, um jogo old school e tal, e eu indo mestrar, eu ia ficar até meio constrangido de pedir rolagem pro jogador, sacou?
Uhum. Claro, claro. É um dilema muito grande quando você não tem o papel do mestre bem definido e não tem o que é um bom desafio definido, né? Um desafio suficiente dentro do Oil Fantasy bem definido. Chega a ser um problema. Por quê? Porque o mestre, das duas, uma, ou ele vai ser um tirano completo, vai poder botar. Ele vai poder falar, cara, o desafio é que tá caindo um meteoro na sua cabeça. E não tem solução pra esse desafio, e foda-se. Ele tá dentro da regra do D&D. Uhum. Ele pode fazer isso. Não tem nada na regra que impeça. Por isso, a gente passou a definir o que é o desafio. Por quê? Porque o mestre, quando ele tiver um desafio a botar na mesa, ele vai ter os poderes dele, que é controlar o mundo, controlar os NPCs, fazer a arbitragem do jogo. Quando não tiver um desafio na mesa, ele não tem esses poderes e o jogo se horizontaliza. Então o mestre deixa de ter esses poderes para exercer. Então, o que é o desafio? Né? O desafio, eu boto lá no blog, né? Eu boto algumas restrições, ou seja, o que o desafio não pode ser, e aí, nesse caso, todas essas restrições, elas visam uma coisa só, que é a manutenção da agência do jogador. Uhum. Eu até conceituo, de acordo com a Oil Fantasy, o que é a agência do jogador, não que a agência do jogador eu tenha inventado, é um conceito de game design, só que eu adapto esse conceito de game design para a filosofia do old school, para ficar claro, né? Dentro dessa proposta. E Então, de certa forma, a gente cria restrições, ou seja, o que um bom desafio de Royal Fantasy não pode ser, e a gente traz alguns requisitos formais, né? Ou seja, o que ele precisa para ser considerado um desafio. Se na mesa não está acontecendo nada disso, não tem nenhum elemento que você possa dizer, olha só, isso aqui é um desafio bom, o mestre não tem por que agir com os poderes de controle do mundo, de controle dos NPCs, nada assim. É só deixar o jogo correr, e a postura dele qual é? É de compartilhar o controle narrativo com os jogadores para que a ficção comece a se enriquecer de elementos. Até que, imagina cada elemento ficcional que a gente joga na mesa, né? Ah, vocês encontraram uma caravana, joguei uma carta na mesa. O outro falou, beleza, essa caravana é de mercenários, outra carta na mesa. O outro cara fala, liderado por um mago, beleza, outra carta na mesa. Quando eu perceber que, como mestre, tem cartas na mesa suficiente para eu propor um desafio, aí eu recolho essas cartas e proponho um desafio, volto a exercer meu poder. Então, estabelecer o que é esse desafio foi vital pra gente poder jogar o Royal Fantasy. E dentro disso tem esses requisitos formais e as restrições do que não pode ser um desafio para poder a gente atuar de uma forma consciente dentro disso. O que isso traz de legal para a atuação do mestre? Você tira a responsabilidade do mestre de estar o tempo todo tocando o jogo, né? Você tira a responsabilidade do mestre de julgar quando que eu vou pegar leve, quando que eu vou pegar pesado. Será que eu posso sempre pegar pesado? Será que eu vou pegar leve de vez em quando? Não. Quando você tiver na impressão, quando você estiver imprimindo o desafio para os jogadores, faça o seu pior para que os jogadores possam fazer o seu melhor.
Essa frase eu achei muito boa, cara, no manifesto, assim, excelente. E, Balbi, a gente já tá aqui quase chegando em 40 minutos, eu já vou logo aqui dar o meu ataque de oportunidade e dizer que eu quero uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4 pra gente falar de Royal Fantasy. Porque eu gostei muito do manifesto, eu gosto muito de... eu participo comentando pouco lá na comunidade do Café com Dungeon, mas, cara, eu leio tudo, assim. A galera posta os textões e os pensamentos e tal. Eu acho animal. Vocês fizeram recentemente uma live, né, da galera falando sobre o manifesto. Muito maneira. E o que eu, né, que tô com esse contato por estar lá na comunidade, sei um pouquinho, tô lendo o blog e tal... Mas tem uma galera que talvez vá ouvir a gente aqui hoje que tá tendo o primeiro contato com o Royal Fantasy do nosso programa. E aí, esse cara talvez se pergunte, puta, gostei demais das ideias, mas qual é o jogo que eu pego pra jogar um Royal Fantasy? E eu te pergunto aqui, Balbi, o manifesto Royal Fantasy virá dentro do Caves and Hexes? Como é que é a proposta e aí de trazer o manifesto jogável? O manifesto é um jogo em si, ele vai vir dentro de um jogo com um manual de regras e tudo mais. Quando ele vai chegar para o grande público, como é que ele vai estar encapsulado? Qual a ideia de vocês?
Tá. Bom, primeira coisa é que a gente pode dizer que é um estilo, ele não é um jogo, ele é um estilo. Ele é um estilo então, criado em cima do...
Pode ter vários jogos em cima usando esse estilo.
Exatamente, assim, é um registro, né? Esse manual é um registro de como a gente usa dinâmicas dentro do D&D clássico. Nada impede você pegar esse registro, esse estilo, e criar um jogo que comporte esse estilo de jogo. O Diego Bacinello fez isso, né? Com Inspirações, que é um jogo moderno, que se passa nos anos 90, enfim, é contemporâneo, né? E que utiliza a filosofia do Royal Fantasy ali. Você pode utilizar isso em outros jogos. Agora, eu posso dizer com segurança que ele é feito a partir do D&D clássico, com estudos sobre OSR e sobre críticas também ao Old School e tudo mais. Então, se você pegar o D&D clássico ali do D&D 0 até o D&D BX, mais ou menos, até o Beckham vai, o Basic Expert do Beckham principalmente, o AD&D vai também um pouco. Se você pegar o Ozzy, né, que tá muito na moda agora, foi lançado aí pela galera do RPG Planet Press, você pode utilizar o Ozzy, você pode usar o Caves and Hexes, que é cavesandhexes.com, tá na internet aí com o SRD liberado. Você pode usar também qualquer outro jogo compatível com D&D clássico, né? Então você pode usar tranquilamente e seguir aquelas sensibilidades ali, aquelas boas práticas e essa filosofia, principalmente de entender como atuar. Agora botando no aspecto prático, né? esses pensamentos todos eles estão sendo condensados no blog, então ele está sendo escrito ali. Só que o blog, ele é extenso, né? Tem muito texto. Obviamente, quando terminar o blog, né, que é o Manifesto Oil Fantasy, quando terminar esse blog, um manualzinho será feito, muito mais enxuto e tudo mais. Quem quiser pesquisar mais a fundo, pode ir no blog, mas vai ter um manualzinho como é o Quick Primer for Old School Gaming, provavelmente vai ser mais extenso, só que vai ter um manualzinho para as pessoas seguirem. O Caves and Hexes, a gente está no momento de escrever o Caves, né? Ele existe ali no site, mas ele é, nesse momento, um clone do D&D clássico. A gente está repaginando ele com as sensibilidades de Oil Fantasy, né? Por exemplo, de desamarrar todos esses procedimentos que eu falei e de apresentar ele como uma caixa de ferramentas que é a filosofia que a gente prega. A gente até chama de a filosofia do canivete suíço, né? Por exemplo, de usar a iniciativa deslocada de um combate em um momento que não necessariamente é combate, mas aquela ferramenta serve. Então a gente tem esse espaço limitado de ferramentas dentro das regras, a gente tenta desamarrar isso no texto do Oil Fantasy. Ele está em elaboração e quando ele vier, ele já vem com instruções de Oil Fantasy, né? De como utilizar essas ferramentas. Mas então, assim, o que a gente pode dizer que vai pintar, né? Que vai de produto, né? E aí, não somente a venda, um manual, disparado de graça, e o Caves and Hexes com essas instruções de jogo também de Oil Fantasy, claramente citando Oil Fantasy em muitos momentos, porque ele é um produto, né? Esse sistema é como se fosse o D&D BX adaptado para você melhor aproveitar as filosofias do Oil Fantasy, entendeu?
Pô, sensacional, bicho. Eu já tô esperando aqui, eu tô na, tô na listinha da fila para jogar lá a sessão de Caves and Hexes.
Uma coisa importante, cara, de botar dentro disso é o seguinte: esse texto, né, esse blog, ele está sendo escrito. Tem muita coisa pronta, né, que eu já escrevi em paralelo, vou jogando ali, vou retrabalhando, mas quem quiser participar, né, dessa construção, a gente ainda faz playtest de muita coisa, então é uma coisa de construção, né? O Manifesto Oil Fantasy, ele de certa forma é a gente botando em palavras algo que já existe em discussões e em experimentos, mas o tempo todo a gente está entendendo as melhores formas de explicar, as melhores formas de organizar esse pensamento, as melhores formas de trazer isso para o público, e a melhor forma da comunidade, né? Nem público, é a comunidade mesmo. E a melhor forma é experimentar com a comunidade e vivenciar isso com a comunidade mesmo.
E aí, para quem quer ter o contato com a Fantasy, testar, participar de uma sessão, onde é que a galera tem que ir, como é que funciona, Bob?
Cara, atualmente a gente tem duas campanhas abertas rolando com estilo Oil Fantasy. Fora se você quiser pegar o blog, dar uma olhada, conversar com a gente e botar na tua mesa, você pode, obviamente. Se você quiser jogar numa mesa de Oil Fantasy mesmo, né, que, tipo, com gente que já está fazendo esse experimento, com outras pessoas que já estão comprometidas com esse estudo, você pode procurar a gente, que a gente tem o Beer Gotten, que é uma campanha aberta, né? Vou deixar até o link para você, para quem quiser entrar na Taverna da Frasqueta, que é onde os grupos se reúnem para marcar os jogos, agendar sessões e tudo mais. Tem também o Fire Room 84, que é o do Edu, que é uma campanha aberta de Oil Fantasy rolando naquela caixa de Forgotten Realms de 84.
Maneiro.
E ele tem rolado lá, também muito interessante. E uma coisa interessante é que a gente sempre faz o jogo, a gente depois faz umas sessões de feedback, a gente aborda os temas de Oil Fantasy, a gente analisa as coisas através desses termos, dessas lentes que a gente vem criando, né? Então é bem interessante porque de ver como a gente tem criado uma linguagem comum de análise dessa proposta. E quando a gente faz isso, quando a gente tem essa bagagem, até ferramental, linguística para debater, o jogo cresce muito, os feedbacks ficam muito mais certeiros, a gente experimenta com muito mais certeza também, e tá sendo bem bonito ver isso sendo desenvolvido pela comunidade.
Não, cara, tá maneiro demais. Realmente tem uma palavra para dizer isso, cara. É bonito ver a comunidade do Oil Fantasy interagindo e opinando e jogando, experimentando. É legal, porque assim, até às vezes você fala, tipo, tem a galera que às vezes tá afim só de falar RPG, mas nem jogar tá jogando, sacou? E aí lá você vê a galera que tá jogando direto e tá testando e tá botando mão na massa. Cara, isso é sensacional. Babelson, brigadaço por ter aceitado o convite de novo e participar aqui. É, vamos fazer mais rodadas de Fantasy. Eu quero jogar, eu quero ir pra Biergoten. O Kobe, um dia me chamou. O Kobe falou, não, eu tô mestrando Biergoten e tal, na proposta lá do Balbo, da galera do Café com Dungeon. Eu falei, cara, ô Kobe, quando tiver um tempinho aí pra eu entrar num grupinho pra me aventurar lá na Frasqueta, tamo dentro. Vamos nessa aí.
Pô, cara, o Cobb, ele tá mestrando lá, né? Eu o Cobb, a gente tem mestrado, o João às vezes também, a galera que participa do blog também. Então, cara, convidadíssimo. Se você quiser formar um time, junta aí você, Márcio, Didi, galera que joga com vocês. E vamos um dia, sem câmera se quiser. Se quiser streamar também, pode streamar, mas sem câmera, sem compromisso de nada.
Vamos no off, pra ver o for real. Sem show, sim. Zero show.
Zero show. E é isso, cara, dá pra jogar, a gente chega lá, joga uma sessão, é episódico, se não curtir, não quero nunca mais jogar, não tem problema, se só puder jogar uma vez a cada Cometa Halley, dá pra jogar também, porque é episódico, você tem que voltar pra vila inicial em 3 horas, senão você perde o personagem mesmo, então o jogo é sempre episódico, né, então isso é interessante, e cara, tá convidadíssimo, quem quiser é só pitar na Taverna da Frasqueta, falar quero jogar, ou chega já com um grupo, que eu acho melhor até, porque já tem entrosamento. Legal. Chega com um grupo e fala, estamos desafiando os ermos de Biergoten. E aí a gente topa esse desafio aí e marca uma data.
Maravilha. Então para você que tá aqui ouvindo ou nos vendo, todos os links que o Balbin passou estão na descrição do episódio ou aqui no comentário. E aí procura o Balbin nas redes sociais, já vai lá trocar ideia com a galera. E quando é que a galera te acha, Bob? Tuas redes sociais aí, passa pra gente.
Twitter, @rbalbi. Tem o @regra da casa também, mas eu tenho usado mais o RBalb, tá? É, no Instagram também, @regra da casa. Principalmente.
Maravilha. Valeu, Balb. Tamo junto. Obrigado por ter aceitado o convite. Diga aí.
Última coisa. Quem quiser trocar uma ideia sobre Oil Fantasy, né? De uma forma mais ampla, existe a comunidade no Discord. Só chegar lá e postar um comentário ou fazer um post mesmo perguntando alguma coisa. É o reddit.com/, aí tem o /r, né? /OilFantasy. Ou se procurar lá no search do Reddit, você vai achar.
É isso que eu ia falar. Eu achei o Reddit recentemente, acho que pelo blog, e pô, tá maneiro, cara. É um bom lugar também, é uma boa ferramenta de interação que a galera hoje em dia tá usando. Show de bola. Exatamente. Então, valeu, tamo junto, Balbi. Obrigado você que tá ouvindo aqui o Aventurando de hoje. E vou deixar hoje a quest semanal pra você é dar um like no vídeo que tá saindo desse episódio no YouTube. Manda o print pra gente que você deu like e você vai ganhar um XP dessa semana. Tamo junto e até a próxima.